Ora bem, boa tarde a todos. Nós vamos começando porque temos aqui um plano de atividades bem extenso e vamos ver se conseguimos hoje distribuir as atividades no tempo. Já temos mais a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor. Vamos ver se conseguimos distribuir estas atividades no tempo e chegar aqui a um consenso relativamente aos oradores, ao formato, aos próprios objetivos, que foram formalizados de formas distintas, embora sejam compatíveis e alguns deles até sobreponíveis, e portanto vamos tentar fazer aqui este trabalho no ponto 1, que é de discussão das propostas dos grupos parlamentares para a concretização do plano de atividades. Os serviços fizeram aqui um quadro que nos permite visualizar melhor os aspectos de cada proposta, de cada grupo parlamentar. Penso que será, e agradeço por mais esta colaboração, são de facto documentos importantes para nós mais facilmente conseguirmos perceber o que é que está aqui em causa e o que é compatível entre as diferentes propostas. Iniciando pela conferência com o tema de valorização dos profissionais de educação, temos aqui os objetivos que foram apontados pelo PS, pelo PSD e pelo Chega. Temos a duração, está aqui uma tarde, um dia, portanto o Chega propunha um dia inteiro, manhã e parte da tarde. Relativamente a este formato, vamos ver se conseguimos aqui um consenso. Depois também o tempo, enfim, o Chega propôs até ao final deste ano civil, o que daria o leque até ao fim da legislatura. Novembro teria de ser até ao fim da legislatura. Novembro é a indicação do PSD. E temos aqui os oradores. Bom, vamos então. Eu até propunha que, relativamente aos objetivos, pudéssemos deixar esta matéria para depois um elemento de cada grupo parlamentar, juntamente comigo e com os serviços, fazermos aqui uma proposta de harmonização dos objetivos. De uma maneira geral, nós já sabemos quais são os objetivos. Promover uma conferência que nos permita refletir sobre quais são as condições para a valorização da carreira docente e dos profissionais da educação. Da maneira como aqui está formulado, valorização dos profissionais da educação. Os profissionais da educação não são só os professores. Eu acho que convinha logo definirmos aqui o escopo. Porque uma coisa é a valorização da carreira docente, outra coisa é a valorização dos profissionais da educação. O que eu pergunto aos diferentes grupos parlamentares é: o que nós pretendemos com esta conferência é refletir sobre a valorização da carreira docente, no sentido de atrair mais docentes, de fixar mais docentes, etc., ou é refletir sobre todos os profissionais da educação? Porque se não é, julgo que seria conveniente definirmos bem o escopo logo aqui na formalização, não é, do tema da conferência. Já agora uma ronda, quem é que quer pronunciar-se sobre esta? Senhora deputada Joana Mortágua.
Presidente, não me queria pronunciar precisamente sobre isto, mas como eu estou relativamente limitada porque tenho comissão de inquérito, queria só pronunciar-me já, embora não tenha mandado por escrito, sobre esta, sobre os participantes nesta conferência e no seminário sobre integração de alunos estrangeiros. Muito brevemente, nesta conferência, para dizer que não parece possível fazer uma conferência sobre condições dos profissionais sem os sindicatos. E, portanto, essa participação dos sindicatos é, do nosso ponto de vista, indispensável. A outra sugestão tem a ver com o último relatório da CNE, que é o último estudo que nós temos relativamente sólido sobre a condição docente, neste caso sobre a condição docente, que foi feito, eu não me recordo agora, se em 2018, 2019, talvez um pouco mais tarde, e que poderia ser interessante chamar o relator desse relatório da CNE sobre a condição docente. Sobre o seminário, e peço desculpa por estar a antecipar, mas como disse, daqui a pouco tem que sair, é na mesma perspectiva, que é, há aqui uma série de sugestões de diretores de escolas e de faculdades. Eu sobre isso também teria algumas sugestões a fazer, desde logo a Escola de São Teutónio, que é aquela que tem maior diversidade cultural, julgo que no país, em Odmira. Mas o que eu estranho aqui é não ver uma única associação de imigrantes. Parece-me... Tá? Eu vejo aqui a escola CNE, Cacilhas Tejo e Politécnico. Depois não vejo... Posso ter visto mal. Mas pronto, era para dizer que se precisarem que nós podemos dar algumas sugestões de associações de imigrantes, mas acho que mais do que as escolas, nós devíamos ouvir os alunos e os representantes das comunidades escolares. Eu posso ter visto mal, atenção, não estou a dizer que não existam, estou a dizer que é essencial que eles estejam.
Deputada Rosário Gamboa, faça.
É mesmo cumprimentar as pessoas. E depois dizer o seguinte, nós na nossa proposta tentamos responder àquilo que tinha ficado articulado aqui na última reunião de mesa e coordenadores, que percebemos que não bastava só indicar nomes, era necessário ter aquilo que na altura designei por moçatura, onde houvesse não só objetivos, mas uma estrutura do que ia ser cada uma destas iniciativas, quer fosse a conferência, quer fosse seminário. Nesse sentido, apresentamos não só objetivos, que estão coincidentes depois com os outros grupos parlamentares, que para nós é bom, e apresentamos também, em relação aos oradores, pusemos reticências, porque entendemos que não devíamos ser nós a indicar os oradores dos outros partidos políticos, e que depois tinha que chegar a um consenso. Foi uma questão de ética, não é? Não vou agora dizer quem é que o PSD ou o Chega querem, não é? Pronto. Segunda questão, relativamente à primeira conferência, tenho aqui duas questões de fundo. Eu também acho que os profissionais da educação são muitos. Também são profissionais da educação os psicólogos ou os educadores sociais que estão nas escolas, como são os assistentes administrativos, como são muita gente. Nós focamos nos docentes por uma questão de timing, de tempo, mais nada. Há outra questão que eu queria chamar a atenção. Nós, na nossa proposta, pusemos duas hipóteses. A hipótese seria fazer um primeiro painel com as questões da carreira, onde necessariamente têm que estar os sindicatos. É óbvio. Também é óbvio. E onde veríamos todas as dimensões que nós evocamos nas nossas objetivos e conteúdos que elencamos, e fazer o segundo painel com o ensino superior. Ou então fazer misturado, que é o que aqui está. Há duas hipóteses. E acho que era bom que as pessoas percebessem que as duas hipóteses não são iguais. Uma, o discutir-se a carreira em conjunto, quando se discute a carreira, em conjunto com o básico e secundário, com o superior, pode ter alguma vantagem, mas pode ter algum inconveniente. E depois discutir as outras questões, como as cargas horárias, as valorizações, as condições de trabalho, que foi aqui como nós elencamos, num segundo painel. Também todos ao monte, desculpem a expressão. Ou então separar. E foi isso que nós propusemos. E acho que isso era uma coisa que era uma questão que também devia ser ponderada em relação ao primeiro painel. Em relação ao segundo painel, além de termos evocado não só objetivos, evocamos, julgo que, desculpem só, ainda voltando atrás, que a Joana Mortágua tem razão quando fala que houve um relatório do CNE e acho que era interessante, independentemente da ideologia de cada um, se calhar incluir exatamente o autor desse relatório, estou de acordo. Isto porque em relação ao segundo painel, nós, por exemplo, incluímos duas pessoas do relatório exatamente do CNE. Foi as pessoas que nós incluímos e juntamente também com a escola. Incluímos, de facto, como está, uma associação de imigrantes também. Incluímos isso. E foi isso que pusemos com a estrutura, só não pusemos as datas, sugerimos algum timing, só não propusemos as datas porque achamos que seria algo que teria que ser aqui acordado. Relativamente ao último painel, que é a descentralização, não é painel, desculpem, à última atividade, que é a descentralização de competências na educação, gostava de dizer que também os objetivos que elencamos, que estão aí, comoradores, além daqueles que estavam incluídos, como é óbvio, naturalmente, a Associação Nacional de Municípios, Agrupamentos Escolares, Confederações, indicamos também dois diretores de agrupamento, onde a questão da descentralização se põe. No caso, o Cerco do Porto é uma escola TAPE, por isso é que indicamos, e depois também a escola da Leonardo de Coimbra, mas que sempre preferencialmente a TAPE, se tivéssemos que escolher, porque é uma TAPE. E indicamos também um presidente da Câmara, porque seria interessante ver qual a perspectiva para Sionos. E por enquanto não digo mais nada, só chamo a atenção que é importante nós, não só a metodologia que a senhora Presidente acabou de aportar sobre a consensualização através de um elemento de cada equipa em torno dos objetivos e dos conteúdos, não me parece difícil, porque eles estão praticamente replicados e parece-me fácil. Acho que é muito mais importante decidirmos a estrutura da conferência, se vamos ter, que tipo de painéis vamos ter, se, por exemplo, naquilo que eu referi inicialmente, básico e secundário de um lado e depois ensino superior do outro, ou então misturados. É preciso depois, e era bom que os partidos políticos elencassem também outras pessoas, no caso do PCP e do Bloco, se entendem que há outras pessoas que querem indicar, para que nós pudéssemos, em função dessas pessoas, vermos também a dimensão. Porque a dimensão, se é uma manhã, se é um dia inteiro, e qual o timing que é necessário, porque é em função do número de pessoas. Claro que vamos ter que eliminar alguém. Eu acabei de sugerir que entre uma e outra confira tape, não é? Porque pressuponho que vamos ter que eliminar alguma coisa em função da densidade e do tamanho. E também convidar alguém para vir cá para falar 5 ou 6 minutos não me parece nada adequado. Quando se é perspectiva, se é refletir e analisar, não são 5 ou 10 minutos, não é? Por isso, vamos ter que fazer alguma seleção. Era importante que esses contributos chegassem. Nós podemos consensualizar, seguramente hoje, os objetivos e os conteúdos e até, digamos, a organização geral, mas depois em relação aos timings interiores de cada uma das iniciativas, só quando tivermos todos os intervenientes e uma seleção dos intervenientes é que conseguimos fazer uma gestão dessas.
Deputada, Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar os colegas deputados. Apenas referir que, no essencial, nós acompanhamos o que foi explanado pela senhora deputada do Partido Socialista. Não temos assim nada a obstar. Efetivamente, eu acho que o mais importante nesta reunião é definirmos o âmbito da conferência. Relativamente ao grupo parlamentar do PSD, nós entendemos que deve ser mais abrangente e deve abarcar os profissionais da educação, na sua generalidade, e não só o pessoal docente. Também devemos tratar nesta conferência os restantes profissionais. Quanto ao tempo da conferência, se há de ser uma tarde ou se há de ser o dia inteiro, claro que a senhora deputada Rosário Gomes disse uma grande verdade, tudo depende dos intervenientes que nós tivermos. É verdade. No entanto, também deixar aqui expresso que acontece por vezes, quando temos uma conferência de um dia inteiro, às vezes de manhã temos a sala cheia e depois à tarde já temos muito pouca gente. Também temos esse inconveniente, já se tem verificado noutras conferências. Portanto, para já era só estas duas notas, mas acho que os objetivos era de facto o mais importante, hoje ficarem definidos. Muito obrigada.
Sim, obrigada. Eu julgo que os objetivos, eles de uma maneira geral são sobreponíveis e é só uma questão de textualização. Agora, esta questão de se fazemos ensino básico e secundário e superior juntos parece-me que iria dar uma grande confusão, porque são problemáticas distintas, são especificidades que não se coadunariam, julgo eu, no mesmo painel, não é? Poderíamos ou fazer dois painéis, um dedicado ao básico e ao secundário, outro ao superior. Mesmo a própria junção de docentes com outros profissionais da educação exigiria muitíssimo mais tempo, porque há especialistas, não é, que nos viriam, e sindicatos, etc., que nos viriam falar das reivindicações relativas à carreira docente. Mas depois, os assistentes operacionais, técnicos, terapeutas, psicólogos, etc., há toda uma série de profissionais que são profissionais da educação e que alargariam muitíssimo o escopo desta conferência. E eu pergunto se de facto é isto que nós queremos, porque aquilo que eu tinha entendido no início, quando apresentaram esta sugestão, valorização dos profissionais da educação, eu tinha entendido como valorização do corpo docente, da carreira docente, no sentido de a tornar mais atrativa, não é? E de ir respondendo àquilo que são as reivindicações dos professores, dos sindicatos, etc. É uma opção que nós temos de fazer. Ou nos cingimos nesta conferência à carreira docente e cingimos aos profissionais da educação apenas aos docentes, ou então temos de alargar e teríamos de ter painéis distintos, porque os problemas e expectativas dos professores são uns, dos assistentes técnicos, operacionais, psicólogos, terapeutas, etc., são outros, e, portanto, isto iria dar um escopo muitíssimo vasto. Sobre o ensino superior, eu não colocaria aqui, porque acho que as expectativas, os problemas do ensino superior são outros, são distintos e que merecem um momento próprio, não é? Se estiverem de acordo, até porque, como está em revisão agora o RGIES, certamente teremos oportunidade de futuramente trabalhar essas matérias de uma forma também autónoma, porque me parece que é um nível de ensino que já apresenta idiosincrasias que não seria muito, até em termos de público. Se nós discutirmos o básico e secundário, teremos um público; se nós discutirmos o superior, teremos outro público, e, portanto, dificilmente estes dois públicos têm interesses comuns, não é? Porque as carreiras são distintas, os problemas serão distintos, e, portanto, julgo que era conveniente definirmos logo isto. Portanto, no vosso entendimento, esta conferência, e ainda mais se querem fazê-la só numa manhã ou numa tarde, não permitiria ter um escopo tão largo de, não é, de temáticas. Pedia-vos isto, que me dissessem básico e secundário só, ou básico e secundário e superior, que isto exigiria, penso eu, já um dia inteiro, uma parte para o básico e secundário, outra para o superior, o que não quer dizer que também não possamos fazer a do superior na outra sessão legislativa, não é? Autonomamente, como fazemos agora esta. Portanto, básico e secundário só, carreira docente apenas, isto é, valorização dos professores, ou da carreira docente, se assim quisermos, ou de todos os profissionais da educação, porque isto seria completamente diferente em termos de convidados, não é? Em termos de público, etc. Sim, senhora deputada Maria José Aguiar tinha pedido.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a todos, boa tarde. Realmente não poderia estar mais de acordo com uns, com umas pessoas por uns motivos por outro, e com outras por outros. Efetivamente, assim, se formos tocar nesses três pontos, efetivamente tínhamos que ter um dia, e ainda assim, e teríamos que ter não dois painéis, mas três, porque são assuntos efetivamente distintos. Há pouco a senhora presidente referiu, e penso que com pertinência, está um grupo de trabalho a encetar um trabalho profícuo em relação ao RGIES. Se calhar poderíamos pensar na conferência da valorização dos profissionais de educação do ensino superior numa fase mais à frente, mas também não me choca que o seja agora e a ser. Então falaríamos só de professores, ensino básico e secundário por um lado e ensino superior por outro. Se não chocar a outros grupos parlamentares, focaríamos então no ensino básico e secundário e falaríamos de professores e os outros, tanto operacionais na escola, que funcionam na escola, os auxiliares de ação educativa, os psicólogos, os terapeutas, todos os profissionais de educação.
Comentários. Agradecia a vossa opinião para ver se chegamos aqui a um consenso relativamente a esta matéria. Senhor deputado Paulo Núncio, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu não tenho acompanhado, como sabe, as reuniões de mesa e coordenadores, porque muitas vezes há outras comissões a ocorrer na mesma altura, a conferência de líderes, outras, e por isso não tenho. Se não se importa, eu estava a acabar aqui um assunto, se me puder repetir a pergunta, eu agradecia.
peço desculpa, estava então a perguntar se entendem que esta conferência deve ter apenas como escopo os profissionais, porque aqui é a valorização dos profissionais de educação. Que profissionais de educação? Há um leque muito alargado de profissionais de educação. Se nós vamos fazer sobre os professores, assistentes operacionais, técnicos, terapeutas, psicólogos, etc., isto exigiria muito tempo e oradores distintos, porque certamente quem nos vem falar das expectativas da carreira docente e da valorização da carreira docente não será propriamente especialista na carreira dos técnicos, dos assistentes operacionais, etc., não é? E, portanto, o que eu pergunto é, fazemos uma conferência destinada apenas à valorização da carreira docente e centrada no ensino básico e secundário, e depois, num outro momento, à medida que vai avançando também o trabalho do Grupo de Trabalho do RGES, faríamos também uma outra iniciativa sobre a carreira docente dos professores e investigadores do ensino superior, e poderíamos também fazer uma outra atividade onde abarcássemos os demais profissionais da educação, porque os assistentes operacionais, técnicos, psicólogos, terapeutas também têm especificidades e problemas muito concretos que certamente gostariam de ver discutidos em sede destas iniciativas. O que me parece é como está formalizado a conferência Valorização dos Profissionais da Educação.
Sim, eu percebo.
É muito vasto, é muito lato, poderia também induzir em erros, e depois os outros profissionais da educação poderiam sentir-se discriminados. Então é sobre a valorização dos profissionais da educação e só falam sobre professores.
Claro.
Portanto, nós aí teríamos de, no tema, logo dizer se era só a valorização da carreira docente, por exemplo, ou da profissão docente. Ou então deixamos assim e temos vários painéis destinados a grupos específicos de profissionais da educação. E se misturamos o superior ou não, era isto
muito
que
bem.
Eu pedia que
Senhora
me
Presidente,
dissesse.
Muito bem. Senhora Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento, pela súmula do assunto que está a ser tratado. Na nossa opinião, achamos que para a conferência ter alguma utilidade, deve ser uma conferência focada, e quanto menos temas tiverem em cima da mesa, melhor. Por isso acompanhamos a posição de fazermos uma conferência de imprensa limitada, neste caso, à carreira docente, dos professores, e abranger apenas o ensino básico e secundário e não o ensino superior. Perguntava se já existem datas expectáveis para esta conferência.
Ainda não existem, é isso que nós vamos tentar definir aqui hoje. Também. Deputada Rosário Gamboa, faça favor.
Não estando ninguém inscrito, eu gostava de acrescentar algumas coisas. Além do que disse, e concordando com o fundo da intervenção da Sra. Presidente, eu só discordo num aspecto. Eu julgo que exatamente por estarmos no RGES, ainda hoje de manhã, quando fizemos a audição relativamente à aspecto do ensino particular e cooperativo, uma das questões que está bastante em cima da mesa é exatamente a questão da carreira dos docentes. Por isso, eu parece-me toda a pertinência que, e aquilo que eu proporia, por isso é que pus isso em alternativa na nossa proposta, é que elas fossem dois painéis diferenciados. Um painel que focasse as questões de forma integrada dos professores do básico e secundário, carreiras e condições, tem que se depois melhor ver o tempo e as pessoas para isto. E outra, exatamente, como nós propusemos, com a mesma orientação, mas para o ensino superior. Porque está em discussão neste momento várias coisas no RGES que, de uma forma direta ou indireta, afetam bastante. E quando nós dizemos de forma indireta, como hoje de manhã foi dito, e a Ana Gabriela Cavilha, a senhora deputada Ana Gabriela Cavilha estava lá comigo, e a Patrícia Gil Vaz assistiram a isso, há uma necessidade de uma coerência forte dentro do diploma que estamos a rever, onde essas questões aparecem de uma forma já orientada e depois especificada. E se há área onde há um vazio grande que importava explorar, é exatamente esta questão ao nível do ensino superior. Por isso eu gostaria de optar por haver um de manhã, provavelmente grande, outro de tarde, dedicado ao ensino superior, que com as sugestões que os outros partidos políticos indicarem, das pessoas, daí as reticências, como é óbvio, não é? e tentarmos partir um pouco de pedra sobre estas coisas. No caso do ensino básico e secundário, há muita pedra já levantada, não é? Mas importa também dialetizá-la. Muito obrigada.
Obrigada, Germana Rocha. Faça
obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, concordamos com o que foi agora dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Efetivamente, se há altura em que é premente discutir as carreiras do ensino superior, é exatamente este momento. Portanto, aceitamos esta proposta também.
Obrigada. Sra. Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tal como referi há pouco, não me chocava também que fosse essa a situação. E acho que, efetivamente, ser um dia é bom para explorar, porque há muito a explorar, tanto num campo como noutro.
Muito
e
bem.
Assim focaríamos a valorização dos profissionais de educação, mas focar mesmo que é para
os docentes.
Para os docentes. Para não haver...
Deputada Patrícia Gil Vaz, obrigada. Vamos procurar ser céleres para cumprir este...
De acordo com a Sra. Deputada Clara Gamboa.
Muito obrigada. Então, já foi criado aqui um consenso sobre o grupo de profissionais. Portanto, a conferência vai versar sobre apenas os docentes. Terá, então, um primeiro painel de manhã em que teremos, que será dedicado ao básico e secundário, por exemplo, e um de tarde que será dedicado ao superior. Terá, naturalmente, oradores distintos. Agora, de acordo com este formato, teremos de verificar aqui, entre os oradores que foram propostos por uns e outros grupos parlamentares, quais é que nós aqui vamos incluir numa ou noutra. Relativamente à data, o PSD propunha novembro, portanto a data concreta que aparece aqui é novembro de 2024. Em novembro estamos com orçamento, seria mesmo no fim de novembro ou início de dezembro? Ou então fim de outubro, mas fim de outubro se calhar ou janeiro? É. Sim, exato. Então janeiro...
Dezembro?
Dezembro há um problema, que é o das avaliações, porque se entramos nos primeiros dias de dezembro, começam os últimos testes nas escolas e depois os professores têm muita dificuldade em vir em dezembro por causa dos testes, da correção dos testes e depois da avaliação das turmas. É uma fase difícil. Ou então em janeiro, início de janeiro, segunda semana, ou o que é de janeiro. Faça a favor, Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada. Gostava só de fazer aqui um alerta, porque a nossa proposta a propósito do seminário seria também para novembro, portanto, que consideramos ser pertinente o quanto antes este seminário, porque pressupomos ou é desejável que desse seminário se elenquem determinados consensos que possam ainda vir a ser úteis transmitir às escolas. Portanto, quanto mais cedo ocorrer, e como é um assunto que está na ordem do dia e é premente, seria útil. É certo que a Sra. Presidente estava a referir dezembro é a altura de avaliações em algumas escolas, porque outras que funcionam por semestre, em janeiro também estão em avaliações. Portanto, é complicado. Não sei como é que poderíamos articular isto de forma... A acontecerem as duas em novembro, uma no início de novembro, outra mais no fim de novembro.
Início de novembro não pode ser. O debate do orçamento será até quando? Fim de novembro?
Dezembro.
Já está, Sr. Deputado Paulo Núcio, já está até a informação privilegiada da Conferência
não,
de Líderes?
Pois já, neste momento.
Ainda
neste
não
momento,
está.
Neste momento o que se discute é se mantém o calendário do ano passado, por isso o 23... relativamente ao orçamento 24, ou se volta ao calendário anterior a 23, porque o ano passado penso que havia uns problemas de agenda do Primeiro-Ministro, umas viagens, etc., e então decidiu-se excepcionalmente avançar uma semana. E por isso a questão é saber se o calendário é o de 23 ou se volta novamente ao calendário normal de 22. Sendo o de 22, é uma semana antes, por isso acabaria uma semana antes. Nós somos favoráveis a que comece mais cedo para haver mais espaço de debate, mas não está ainda decidido na Conferência de Líderes.
Muito bem. Então, procuraremos definir a data mais tarde. Sra. Deputada Germana Rocha, tinha alguma proposta?
Não era uma proposta concreta, de facto a Conferência de Líderes ainda vai reunir dia 9 de outubro e portanto nessa altura que teremos a data específica da votação final global do orçamento. No entanto, eu acho que era pertinente e oportuno marcar-se para dezembro, independentemente das escolas terem as suas avaliações, acho que devemos fazer um esforço nesse sentido. No início de dezembro, sim.
Fazíamos primeiro a conferência ou primeiro o seminário?
A conferência, acho que...
Pensei em conferência, eu até pensei
que teria... Que
o
teria...
seminário, não é?
Vamos fazer uma coisa, se calhar. É uma ideia que isto é tipo barnstorming, porque não sei se... Mas já agora digo, não é? Estamos aqui a partilhar. Acho que talvez tivesse mais sentido a fazer... Podia-se dividir, não é? Por exemplo, fazia-se uma manhã de ensino superior e reservava-se para no início de janeiro o básico e secundário, por causa das avaliações. Porque se tivéssemos que ter em dezembro, não é?
Sim.
Era capaz de... Permitia-nos começar alguma coisa, não ficámos parados. Ainda que, recordando, não todos vocês, mas eu, pelo menos a Patrícia e a Ana Gabriela, temos regiés e não é fácil. Mas me dá muito trabalho preparar as audições de regiés. E talvez fosse não tão pesado. Nós temos no final o orçamento. Começamos dezembro. Temos direito a férias, ainda que seja somente às vezes 3 ou 4 dias. Mas, enfim. Podemos tentar fazer o ensino superior, um painel com o ensino superior, e provavelmente até outro painel de outro tema, não sei se entenderem. E deixar para o início de janeiro as questões do básico e secundário. Em vez de fazermos tudo no mesmo dia, podíamos dividir e talvez assim nos permitisse começar sem afrontar muita coisa. Em relação depois aos outros painéis, quando vamos tropeçar sempre com a questão dos horários dos docentes do básico e secundário, porque a descentralização peca aí e a integração dos alunos estrangeiros nas escolas também peca aí, não é? Quando digo PKI, é que colide com os trabalhos das escolas. Não é?
Então, isso ao fim e ao cabo seriam duas conferências, por exemplo, em dias distintos, nós poderíamos ter ou uma conferência com dois painéis ou três painéis, ou os que entendêssemos, ou então, sendo uma em dezembro ou outra em janeiro, já seriam duas conferências, parece-me que será mais...
Isso também é verdade.
Não é? Seriam duas conferências. Mas como o tema é o mesmo, embora se distinga o nível de ensino, parece-me que é aceitável. Agora, a questão é depois tentarmos chegar a uma data concreta. Se calhar para não estarmos a perder tempo, uma vez que ainda não foi decidida na Conferência de Líderes todo o calendário do debate orçamental, esperarmos mais uns dias até termos esse calendário definido e depois, com a ajuda dos serviços, ao termos esse calendário à frente, vamos tentar perceber como é que podemos agendar. Optariam então primeiro pela do superior e depois pela do básico e secundário em janeiro? Estão de acordo relativamente a isso? Poderíamos então marcar uma conferência sobre a carreira docente ou a valorização dos profissionais da educação do básico e secundário ou dos professores, se calhar aqui os profissionais da educação é muito lato, não é? Dos professores do básico e secundário, depois teremos de ver como é que colocamos o tema, não é? Para janeiro e a outra para dezembro, pode ser?
Em qualquer das opções está certo. Não vou fazer questão nenhuma, as duas em dezembro,
sim,
ou separadas,
sim.
Conforme a maioria decide.
Muito bem. Então, relativamente...
De reforçar a pertinência do seminário ocorrer também até ao final do ano civil, portanto, ainda deste ano civil. Até porque, tendo em conta do que todos nós sabemos que o Governo também se prepara para fazer uma revisão ao Estatuto da Carreira Docente. E isso é algo que vai decorrer durante o ano letivo. Não é? Portanto, não estou a ver próprio... É importante debatermos isto, muitíssimo importante nós aqui debatermos e criarmos esse espaço de debate, mas não é... É a nossa opinião. Não é tão premente quanto, se calhar, este assunto do seminário... que pode, efetivamente e rapidamente, de saírem algumas diretrizes que possam ainda ser úteis à escola, numa fase ainda inicial, que é ainda até ao final do primeiro período. Daí eu estar a reforçar esta
obrigada.
Importância.
Eu noto a sua crença de que as nossas decisões influenciam muito a ação do governo, oxalá seja assim, mas era bom que influenciassem, não é, em algumas medidas. Muito bem, então vamos ver se conseguimos aqui acertar datas. Eu agora sugeria que, relativamente aos oradores que indicaram, que me dissessem se seriam para a conferência do básico e secundário ou para a do superior. Por exemplo, o PS indicou Porfírio Silva, presidente do grupo e presidente do CSISP.
Mas isso foi para o superior.
Então são os três para o superior.
Só para o superior.
Os três. Sim. Então ficariam os três para a conferência do superior, depois nós veríamos, não é? Miguel Herdade, especialista em educação e integração social, é proposta do PSD. Básico e secundário, muito bem. Depois temos do Chega, professor doutor Alexandre Franco de Sá, da Universidade de Coimbra, professor doutor Rui Vieira de Castro, da Universidade do Minho, e doutora Maria José Chagas, da Escola Dom Manuel I de Beja.
Senhora Presidente, o primeiro, portanto, o professor doutor Alexandre Franco de Sá para o básico e secundário, tal como a doutora Maria José Chagas para o básico e secundário. Uhum. E o professor doutor Rui Vieira de Castro para o ensino superior.
Se me permite, eu peço desculpa, mas é assim, eu acho que hoje não vamos ter condições para avançar nesse sentido e falta o PCP e o Bloco. Acho que devemos dar 2 ou 3 dias para que toda a gente revisse e apresentasse os nomes já de acordo com esta nova configuração. Para que depois pudéssemos pronunciar-nos, porque eu pessoalmente não me sinto confortável quando há partidos políticos que não interessa, mas whatever. Mas não apresentaram os nomes e acho que devemos esperar. É.
Senhora Presidente, independentemente de tudo, e concordo com a Senhora Deputada Rosário Gamboa, mas isso não impede que nós façamos já esta prévia, até porque... Exatamente.
Ainda vamos ter um outro problema, que é, imaginem que há 10 oradores aqui previstos para o ensino superior, teremos de eliminar alguns, não é? Tem de se fazer depois uma escolha. Mas para já o que estamos a ver é, dentro daqueles que apontaram, em que grupo é que se incluiriam. Da Iniciativa Liberal tínhamos a Associação Nacional de Escolas Profissionais e a Associação de Estabelecimentos de Ensino Privados.
Básico e secundário.
Para? Básico e secundário, ambas. Muito bem. Bom, relativamente, o PSD já estava. Miguel Herdade. Ah, mas tem aqui mais, desculpa. Pois, sim, eu só tinha visto o primeiro, exato, o primeiro já está. Depois temos a doutora Nilza de Sena, secretária-geral do CNE, para o básico e secundário ou para o superior?
Oh, Sra. Presidente, se me permite, de facto, eu acho que nós deveríamos ter aqui pelo menos 24 horas, 48 horas, é que tem que entender, para enviarmos os professores que nós indicamos e outras entidades, para que painéis é que nós pretendemos que sejam, se calhar é mais fácil.
Muito bem, do que fazer
para os
aqui
trabalhos,
assim.
Do que estarmos agora aqui nome a nome, digo eu. Pronto. Cada grupo parlamentar indicar já muito dividido bem. Para que área.
Muito bem. Então bem? Fazemos assim. Está assumido que serão 2 conferências, uma para o básico e secundário, outra para o superior. Está definido que serão em dias distintos, até porque o público é distinto e não fazia sentido ser no mesmo dia, uma de manhã e uma de tarde, porque certamente de manhã viriam umas pessoas e de tarde viriam outras. Portanto, podem ser, de facto, 2 dias distintos, não há problema. Peço então agora aos grupos que reorganizem os oradores e eventualmente que indiquem alguns, porque se calhar só indicaram para o básico e secundário, poderão agora indicar também para o superior ou vice-versa, e que se chegue aqui a um acordo sobre as datas, isso é que procuraríamos fazer hoje. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pedi uma palavra já há pouquinho, peço desculpa.
Sim, Sra. Presidente. Eu percebo a preocupação de tentarmos que estejam todos os partidos representados nesta mesa de coordenadores. Mas a verdade é que vai ser impossível, dado o estado frenético em que os trabalhos do Parlamento estão, em que há sempre alguma coisa a acontecer, conseguirmos reunir as condições necessárias para estarmos todos presentes. E eu lembro, e faço uma meia-culpa, porque eu só enviei as minhas propostas hoje e os serviços que trabalharam de forma a conseguir incluir as propostas de iniciativa liberal neste quadro, a última reunião de mesa e coordenadores foi adiada precisamente por causa deste motivo, que não tinham ainda todos os partidos enviado as suas propostas e que hoje seria para nos debruçarmos já sobre as propostas em que os partidos tinham enviado. Independentemente de estarmos a definir aqui objetivos diferentes em relação aos quais estavam previamente definidos, acho que nada impede que nos comecemos a debruçar sobre o grosso deste quadro, porque sou a pena de chegarmos a dezembro e ainda não termos nada feito. Portanto, eu proporia que olhássemos para isto e
Exato.
Continuássemos o nosso trabalho.
Muito obrigada. É esse pragmatismo que precisamos. É assim, nós, de facto, relativamente à conferência, já há aqui uma unanimidade, não é? Já há aqui um consenso. Fazemos dois momentos, em princípio em dias distintos, básico e secundário e superior. O que eu acho que era importante era procurarmos definir muito rapidamente as datas. Enquanto aguardamos a próxima conferência de líderes, eu pedia que os grupos fizessem chegar uma versão final dos oradores, tendo em conta já este novo formato, em que uma conferência será para o básico e secundário e outra será para o superior. E atendendo também a que reduzimos o escopo de profissionais da educação apenas para docentes. Não é? Valorização da carreira docente no ensino básico e secundário e da carreira docente dos professores e investigadores do ensino superior. Então, ficaria já isto definido. A data, eu depois pedi aos serviços que, olhando para a súmula, ou eu vou discutindo aqui com a doutora Teresa e com os serviços da nossa comissão, propostas, e eu depois faço chegar e peço a vossa opinião sobre a data concreta para a realização de cada uma destas atividades. Senão, não conseguimos, de facto, avançar. Vamos também procurar sistematizar os objetivos que estão aqui indicados, agora atendendo ao novo formato da conferência, procurar elaborar, fazer uma redação que congregue os diferentes objetivos e não é isso que nos vai dividir certamente, até porque eles são de uma maneira geral compatíveis. Relativamente à estrutura, a conferência sendo só uma manhã ou só uma tarde, qual seria a estrutura ideal? Tem aqui vários formatos em que há uma abertura, um momento de abertura, os oradores expõem a sua visão num primeiro momento, há um coffee break e depois, num segundo momento, pode haver um debate, o público que faz intervenções, coloca questões e depois os oradores respondem às questões colocadas e depois um encerramento com a representação de todos os grupos parlamentares. É esse o modelo, não é, doutora Teresa? É o habitual nestas... Está bem? Então, fica o modelo definido. E vamos passar para a questão do seminário. O seminário, eu percebo que diz a senhora deputada Maria José Aguiar, que relativamente sendo um terço dos alunos das nossas escolas já alunos oriundos de outros países, alguns deles até filhos de imigrantes, não é? Mas, de facto, há aqui problemas sérios com os quais eles se deparam, que é o de não perceberem muitas vezes uma palavra em língua portuguesa e o das escolas não terem grande capacidade para lhes dar resposta. E de facto, nós percebemos isso até pelas conclusões do Parlamento dos Jovens, pelas recomendações que os jovens nos deixaram, que eles próprios sentem que há aqui não é, muito trabalho a fazer para conseguirmos ajudar esses alunos na sua integração e no sucesso escolar. Mas vamos ver, de acordo com o calendário que sair da Conferência de Líderes, se ainda conseguimos enquadrar, poderíamos fazer uma conferência e um seminário até dezembro e depois a outra conferência, não é? Em janeiro e depois lá para maio a audição pública, e tentaríamos aqui distribuir as coisas de maneira a conseguirmos compatibilizar. É muito trabalho para os serviços, porque é muita coisa para organizar, porque isto tudo depois precisa de divulgação junto do público-alvo, precisa de elaboração do cartaz da atividade, divulgação em vários canais, de maneira que vamos ver se conseguimos compatibilizar. Sim, se não conseguirmos incluir duas no primeiro, ainda até dezembro, daremos prioridade à conferência ou ao seminário? Qual é o entendimento dos grupos parlamentares? Deputada Germana.
O nosso entendimento é que é a conferência, uma vez que está o Regés em discussão.
A deputada Maria José Aguiar.
A minha é também seminário. Já é clara, é o seminário.
Deputada Patrícia Gilva.
A conferência, Sra. Presidente.
Deputada Paulo Nunes.
Também parece que faz mais sentido a conferência e só depois o seminário.
Sra. Deputada Rosário Gamboa.
A maioria, não vou discutir, porque para mim tanto me faz.
Muito obrigada. Então ficaria primeiro a conferência, se conseguirmos fazer as duas no primeiro, ainda, eu ia dizer no primeiro período, é de formação profissional, até dezembro faremos, se não fica a conferência neste primeiro momento. Relativamente ao seminário, eu peço a mesma coisa, que procuremos aqui ver a sua organização. Temos aqui vários convidados, eu acho que nós não vamos conseguir ouvir esta gente toda. O que é que eu pedia? Que repensassem, relativamente ao seminário, que repensassem os oradores que enviaram e que procurem ver se não há aqui algum que se sobrepõe com outro grupo, ou que se sobrepõe, isto é, no sentido daquilo que nos pode trazer, para reduzirmos, porque são muitos, nós temos aqui muitos oradores, e não era possível integrarmos tanta gente, sendo certo que podemos também, num momento, criar aqui um momento de perguntas ou de participação do público em que inseríssemos a CONFAP, etc, etc, mas também temos de ponderar se essas entidades devem ser convidadas apenas para participar enquanto público, ou se não seria pertinente elas terem uma participação ativa enquanto oradores, porque penso que nos podem trazer muito. Faça favor, senhor.
Eu estava exatamente a pensar nisso a propósito dos dois, das duas coisas, que é, há um bocado concordei e concordo com a sugestão que o senhor Presidente fez de modelo, relativamente à primeira atividade, mas simultaneamente pesa-me aquilo que eu muitas vezes assisto, que é quando há uma primeira parte em que toda a gente fala, um coffee break e depois as perguntas, normalmente a primeira parte fica tão pesada como ficam as conferências habituais. E estava a pensar, que estava aqui a conversar, estava a pensar em sugerir, para não estar a quebrar este ritmo, da orientação que a Sra. Presidente está a propor e que é necessária para se cumprir aquilo que estava na ordem de trabalhos. Mas porque levantou a questão, a propósito disto, eu julgo que a questão que levantou é muito pertinente e que devia ser inserida em todas as atividades. Se calhar é bom, eu vou fazer uma proposta, mas já agora digo alto porque também outras pessoas podem querer fazer, não é? Isto é uma construção coletiva. Acho que devíamos tentar quebrar com o modelo clássico de conferência e introduzir uma perspectiva mais dinâmica, que não fosse tão cansativa de custar ouvir hora e meia a falar a mesma coisa, não é? E aquilo que estava a sugerir, que, por exemplo, pessoas na assistência que podem intervir e fazer questões através de temas mais dinâmicos, depois passar-se para outro tema e depois isto e aquilo, acho que há possibilidades de se conseguir uma metodologia muito mais dinâmica e interativa, da qual nós podemos beneficiar, porque quanto mais gente tivermos a problematizar a questão de ângulos diferentes e a ser capaz de deitar cá para fora aquilo que é importante, isso é interessante. Por isso, isto era só para dizer que a questão que a Sra. Presidente acabou de levantar acho muitíssimo pertinente. E acho que essa questão também se deve aplicar ao primeiro painel que já tínhamos falado. Se não se importarem, eu fazia já a conta de apresentar uma alternativa à organização, tentando responder da nossa perspectiva, mas há outras, porque isto aqui não é ideológica, trata-se de uma metodologia, aquela que foi mais eficiente, à organização, porque aquilo que todos nós aqui queremos é que ela resulte e que resulte bem, não é?
Propõe que logo no primeiro momento haja os oradores vão apresentar aquilo que nos trazem para partilhar connosco sobre o tema, mas que haja a possibilidade de outros elementos do público também participarem.
Sim, até se calhar, por exemplo, vou dizer uma sugestão que tinha aqui. Por exemplo, vamos supor que eles falam primeiro da progressão da carreira e as questões estão em cima da mesa. Falam todos, menos, mas falam. E há intervenções de perguntas do público, convidando outras pessoas, para além dos deputados, a fazerem questões. Há um coffee break, que é para relaxar, que é importante nestas coisas. E depois, a seguir, podemos discutir uma coisa que é bastante importante, políticas públicas e reformas necessárias, enquadrando isto, por exemplo, com o benchmarking, o que é que se passa a nível europeu nesta matéria. E é um segundo painel, onde, além de eles tornarem a falar, menos tempo, também outra vez com um sistema de perguntas da assistência que torna tudo mais interativo. Os assuntos são todos abordados, mas numa perspectiva mais interativa. Isto é o que me ocorre já, mas poderá ocorrer outra coisa, não é?
Podemos então pensar na estruturação da conferência por temas, digamos assim, não é? Por temas, arranjávamos 3 ou 4 temas sim, já estão aqui apontados alguns e ficaria uma discussão mais centrada em cada momento à volta desses temas. Sim, senhora deputada Maria José.
Muito obrigada. Concordo com o que disse a senhora deputada Rosário Gamboa, até porque, e ao ler as propostas que vieram, né, que nós recebemos, quando falavam aqui no seminário, eu ia mesmo, não ia gostar quando falaram de mesa redonda. Para mim, uma mesa redonda é fechada, é muito formal, é fechada, e esvaziar o assunto, este assunto ou qualquer outro que fosse. Porque, no fundo, são os oradores a falar entre si e não há participação. E acho que não é isso todo o que nós queremos. Nós queremos, efetivamente, e concordo, que haja o máximo de participação. E realmente não posso deixar de concordar mais ainda quando diz que separar por temas, sim, em que os oradores, se calhar, terem um espaço, um tempo mais reduzido, e dar mais espaço à participação e à interação, porque vai tornar-se certamente mais enriquecedor. Não tenho dúvidas disso.
Bem, muito obrigada. Nós vamos então procurar estruturar isso. Eu pediria que olhassem, porque na proposta do Partido Socialista já vêm aqui indicados alguns tópicos, que vejam se são os tópicos que consideram fundamentais, sim. Se consideram, sim, o Chega também. Se consideram que são os tópicos fundamentais ou se pretendem agora apresentar alguma proposta de mais algum tópico que não esteja, ou de eliminar algum tópico, pensando que se pode integrar dois no mesmo momento de reflexão. Bom, é apenas esta proposta que vos deixo também para pensarem bem. Relativamente à audição, a audição pública tem um formato diferente. Nós vamos convidar diversas entidades para as ouvir, para tentarmos perceber como é que está a decorrer o processo. Aqui julgo que será uma questão de calendarização, porque já há aqui muitas entidades, se entretanto se recordarem de mais alguma poderão adicioná-la, mas já há aqui diversas entidades que estão previstas aqui para esta audição pública. A estrutura também está aí sugerida e penso que de uma maneira geral está distribuída por painéis e é muito semelhante à proposta do PS e à proposta apresentada também pelo Chega. Mas eu queria desafiar-vos também para o seguinte, estamos ainda a definir isto e a ver estas datas e a ultimar estes aspectos do nosso plano de atividades, que terá de ser concretizado até ao fim da sessão legislativa. Mas poderemos, eventualmente, em outubro, já fazer uma visita a um laboratório de Estado ou a um agrupamento de escolas. Nada impede que, enquanto estamos a discutir isto, não vamos ao terreno ouvir também as pessoas, ver as suas dificuldades. Portanto, sugeria que, aqui alguns propõem em maio, eu sugeria que estas visitas pudessem ir acontecendo ao longo da sessão legislativa. Sim, Sra. Deputada Patrícia.
Obrigada, Sra. Presidente. Uma vez que estas visitas decorrerão durante o horário da reunião da comissão, penso eu, não é? Ou então durante a semana, à segunda, à terça e à quarta-feira, nunca será nos horários do plenário, suponho eu. A minha sugestão é que a Comissão afira quais são os melhores dias, tendo em conta o expediente que a Comissão tem para tratar, porque vai haver semanas em que o expediente é bastante elevado e, portanto, vai ser impossível fazermos visitas, e consoante o expediente que houver, nas semanas que estejam mais livres ou sem tanto trabalho, aí sim podemos deslocar e marcar uma visita.
Eu pedia relativamente a isto, que cada grupo indicasse qual era o agrupamento de escolas onde entende que devemos ir primeiro, e o laboratório de Estado ou a instituição de ensino superior. E assim faríamos uma visita a um ou dois ou três agrupamentos de escolas, porque às vezes até pode ficar na mesma manhã, nós podemos ir a dois. Imagina, a Iniciativa Liberal propõe um e o Chega propõe outro, e vamos esses dois, e depois o PSD e o PS propõem dois laboratórios de Estado, e no outro dia, numa manhã ou numa tarde, vamos a esses dois. Portanto, eu acho que assim conseguíamos, se calhar, fazer até dois agrupamentos de escolas e dois laboratórios de Estado ainda até dezembro. Estão de acordo? Porque as visitas no terreno não têm que ficar à espera desta definição do plano de atividades, que é sempre uma coisa mais morosa, e sobretudo este, que não começou numa época, não é muito fácil para nós, porque se vai meter aqui no meio o orçamento do Estado e vai-nos obrigar a uma interrupção dos trabalhos. Relativamente a outros assuntos, tem alguma questão a levantar? Não, também já estamos na hora da... Sim, a senhora...
Aquela audiência dos alunos dos refeitórios.
Ah, muito bem, pois está pendente... Sim, está pendente aquela questão dos refeitórios escolares, dos trabalhadores dos refeitórios escolares, que nos foi pedida pelo CCDR Centro. Nós temos aqui a resposta que a 10ª Comissão deliberou em reunião de hoje não ter nada a opor relativamente à sugestão para que a 13ª Comissão assuma a organização da audiência com convite à 10ª para participação. E, portanto, e à 8ª seria, então, organizada pela 13ª, uma vez que trata-se de uma CCDR, trata-se de uma questão que está hoje alocada, os refeitórios escolares estão hoje no âmbito das autarquias, não é? Seria, então, organizada pela 13ª com convite ou com articulação com a 8ª e com a 10ª. Estão de acordo?
Nós precisamos da descentralização, também
vamos. Sim, exatamente, exatamente. Então fica, ainda não há data proposta, mas aceitamos a metodologia e pronto. E de momento é tudo. Fico então a aguardar os vossos contributos. Parece que não avançámos muito, mas já avançámos bastante. Agora, isto é preciso partir muita pedra. Obrigada.